Rizoma na Unijuí FM, a gente acaba de ouvir Elton John, The Captain and the Kid, às 10h19, momento em que a gente continua falando sobre o simpósio O Sujeito Diante da Violência, que iniciou hoje pela manhã. Já foram vários convidados que passaram por aqui, não é mesmo, Douglas? E agora a gente recebe mais um.
Exatamente, João. É um tema da semana aqui do Rizoma e a gente tem conversado sobre esse assunto que, como eu tenho dito aqui, infelizmente segue sendo assunto de destaque ainda nacional, né, nos tempos de hoje, né?
Isso aí. Quem está conosco é o professor Solon Eduardo Enes Viola, ele vem lá da Unicinos e participa hoje à noite com uma fala sobre a educação em direitos humanos. Professor, te pergunto em primeira mão aqui, porque você está vindo lá da FIDENE, estava no evento, como é que está por lá o clima de início desse simpósio, um evento tão esperado aí, principalmente pelo pessoal que estava envolvido na organização. Bom dia.
Bom dia, bom dia. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? E não só para vocês da rádio, mas a universidade, os organizadores do evento, né, Vera? Para poder participar de um evento com esse tema, né? Um tema tão urgente, né? Na medida em que é comum, é quase instantâneo. Você liga o rádio, liga a TV, abre o jornal, vê a revista, está lá estampada a questão da violência, né? Então, quando a universidade, seus professores, seus núcleos, seus programas de pós-graduação chama um seminário sobre esse, é para mim uma alegria ser convidado em participar. É curioso, né? Uma alegria para tratar de um tema tão, tão denso, né? Mas estava aquela história que brincava com vocês antes de começar a entrevista, né? O ruim não está em dois lugares ao mesmo tempo, né? Uma certa violência isso. Eu estava acompanhando a fala do professor Belato e quando nós fomos sair, começava a falar o professor Walter Frantz. O Belato e o Frantz são referências do universo acadêmico, do universo social brasileiro. Então eu vi o Belato sempre muito bom e perder o Frantz é uma pena. Mas estar aqui com vocês também é uma possibilidade de aprofundar no espaço de vocês a questão da violência. Belato dizia que a violência na sociedade brasileira é inerente à nossa história, né? É inerente ao sistema colonial e à escravidão. O escravo ele é um ser humano que tem a sua condição humana negada, né? Os italianos diziam instrumento vocale, né? O animal que fala. E isso é um fundamento da sociedade brasileira. A recusa ao mundo do trabalho. Essa é a primeira violência. Você não pode ter desejo, você não pode amar, você não pode cuidar do seu tempo, escolher seu tempo e o que fazer do seu tempo. Essa é a negação. Belato recordava ainda também que a violência é feita pelos senhores da terra contra os camponeses, que é uma violência histórica e que continua, permanece, né? Nós temos recentemente camponeses assassinados no Pará, e nem o governo do Pará e nem o governo federal investigam os criminosos, que são sempre os mesmos, são sempre os mesmos. Belato falava da violência contra os trabalhadores no mundo urbano. Desde a República não se investiga. Havia um presidente na República Velha que dizia que a questão social era uma questão de polícia. Há discursos de parlamentares agora, de governantes de agora, que retomam essa ideia. Há situações em que funcionários dos estados, diferentes estados brasileiros, trabalham o mês inteiro e não recebem seu salário. Isso é uma violência. Então, quando a Unijuí, quando o programa de pós-graduação, os núcleos, os cursos, chamam uma discussão sobre violência, realizam um belo trabalho, né, para compreender a sociedade brasileira, para compreender a sociedade latino-americana, e eu acho que hoje para compreender a sociedade mundial, porque a violência está expressa no mundo inteiro, E a cada momento, né, se ganha angústias a mais de violência, doses a mais de violência, né? Angústias permanentes. Não só das violências que a gente não espera, como os atos de explodir um caminho, de um carro no meio de uma multidão, de uma van entrar uma calçada dentro, mas os atos de estados bombardeando estados em nome da democracia. Então a violência tá no mundo, tá na forma de vida que é oferecida para as pessoas, julgando que podem ser felizes porque podem consumir o produto A ou o produto B. Então é muito bom estar aqui.
Professor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho, apesar de toda essa violência disseminada que existe no mundo, não apenas no Brasil, por que, aí sim, pegando aqui mais no Brasil, há um certo reducionismo do direitos humanos sendo sinônimo de defender bandido, e que isso acaba sendo também uma forma da violência se proliferar ainda mais, ou seja, se querem mais punição. Por que aqui no Brasil a gente tem ainda esse pensamento?
A gente tem toda manhã, porque é uma para toda manhã. Não, excelente, excelente. Olha, essa história do direito humano como defensor de bandido vem do momento da ditadura, que a gente não pode esquecer nunca de falar dela, né? Porque ela se desenha, em algumas medidas, nas políticas que estão sendo adotadas hoje no país. O retorno se desenha aí. Mas eu queria retomar que a forma pela qual o direito humano surge na sociedade brasileira como uma palavra importante para a sociedade brasileira é no momento em que nos porões, nos covis, nos presídios, nos quartéis, há brasileiros sendo torturados, sendo sequestrados primeiro, torturados depois, alguns assassinados e seus corpos desaparecidos. Nesse momento, as igrejas cristãs, que talvez fossem a única coisa que sobrou organizada na sociedade civil brasileira, começaram a reagir em nome dos direitos humanos. E começaram a dizer: direito humano é defender a vida. Direito humano é defender a liberdade de pensar, a liberdade de dizer, a liberdade de se opor à tirania. E, bom, como é que o governo reagiu a isso? Bom, reagiu a isso atacando as igrejas cristãs, né? Você tem religiosos mortos, religiosos perseguidos, religiosos presos. Mas você tem também uma outra forma, que é usando o rádio. Não essa rádio, mas usando o rádio, usando a TV. Para dizer que direito humano é defensor de bandido. Naquela ocasião se chamava subversivo, terrorista, e agora bandido, né? E isso as rádios faziam cotidianamente, as TVs continuam fazendo, e eu acho que as rádios continuam fazendo. E aí, no dizer desses radialistas, de homens de TV, de jornal, a mando dos militares, se dizia que ali tinha defensor de bandido. E isso é repetido infinitamente. Isso, repetido infinitamente, se consolidou como uma concepção de direito humano no Brasil. Logicamente, é uma concepção equivocada, mas propositalmente construída, não é? E eu teria tendência de dizer que faz parte dos embates e da forma violenta do Estado brasileiro, na maior parte de sua prática de governo, construir imaginários na população. E construir de tal forma esse imaginário que aquele que é um tema para a defesa da vida é transformada num outro tema, né? Num tema de discriminação e preconceito. Interessante, por exemplo, mais contemporaneamente, quando o direito humano começou a umbriar na sociedade brasileira com democracia, que seria um sinônimo na compreensão de Bobbio, né, Norberto Bobbio. Norberto Bobbio dizia, escreveu sobre, que só pode ter democracia se tem direito humano. E só pode ter direito humano se tem democracia. Então, ombrear democracia com direito humano foi na luta contra a ditadura. Foi esse o tema. E esse tema, então, começou a criar raiz também na sociedade brasileira. A resposta dos ditadores foi, não, direito humano é defender bandido. Você ainda ouve isso no parlamento brasileiro? Você, né? Ouve na rádio, ouve na TV, né?
Então, professor, assim, esse evento, pelo que a gente tem observado dos participantes, da própria proposta deles, por ser uma preparação para a clínica do testemunho, ele é um evento que está muito relacionado à questão da memória, da preservação de determinada memória específica, né? Que é uma memória muito delicada, que são essas histórias de violência, violência do Estado, né? E você é um professor que vem da área de formação da história com uma bagagem grande nesse sentido. Quando a gente aprende história na escola e também na faculdade, a gente começa a estudar as ditaduras e nos explicam, precisamos estudar isso para que não se repita. E agora o professor mesmo disse que uma volta da ditadura se desenha. Será que falhamos em relembrar isso? Será que foi uma falha educacional que permitiu isso estar acontecendo?
Eu não sei se é uma falha, é João, né? Você é João. João, eu não sei se é uma falha. Eu acho que é um projeto pedagógico mesmo. Um projeto pedagógico que se constitui num projeto de esquecimento. Para que a sociedade brasileira não conheça sua história, e não conheça a história latino-americana. Né? Então não é uma falha, é um projeto. É mais ou menos como na escola básica, lá na periferia urbana, num aluno que tem cultura oral, a reprovação por causa da dificuldade da leitura. Né? Você imagina a dificuldade das professoras, dos professores em alfabetizar um universo cultural que ao longo de 500 anos vive da oralidade, da cultura oral. E de repente você tem que passar para os códigos escritos. Então essa dificuldade é também uma dificuldade que está em alfabetizar na história, na escolher os temas da história. Quando eu era estudante já da universidade, eu tinha que fazer na universidade uma disciplina chamada Estudos de Problemas Brasileiros. A quantidade de inverdades que eram colocadas ali eram alucinantes. Tinha páginas dos grandes feitos dos governantes da época. Ora, um governante que pensa que é ele que faz, esquece a sociedade inteira. E aí exige uma política de esquecimento, efetivamente, como política de Estado, em princípio educativo do esquecimento. Então, agora há pouco o Belato falava de Canudos, do Contestado, eu gosto sempre lá no Vale dos Sinos falar dos Muckers, da Jacobina Maurer. Essas histórias, que são histórias de participação da sociedade brasileira, estão esquecidas. A violência da escravidão está esquecida. Né? Muito provavelmente, quando falarem do testemunho, as pessoas que forem falar de testemunho vão falar de Pau de Arara. Ora, o Pau de Arara é uma contribuição da repressão brasileira à tortura do mundo. Era usado aqui nos escravos. Só não tinha choque elétrico, mas tinha chibata. Né? Cortava-se o corpo não com o choque elétrico, mas com a chibata, né? O chicote. Então, você não falhamos, é proposital, é para que a gente não saiba. Né? E um encontro como esse tem uma maravilha, né? Porque ele pode alertar as pessoas que o acompanham, as pessoas que leem os textos, que, enfim, há uma história, há uma prática, há uma cultura de golpes de Estado no Brasil, de derrubar governantes quando esses governantes projetam uma forma de governo, algumas medidas de governo, que não seguem os interesses das maiorias. Né?
Pois é, professor, eu vou ao encontro do que o senhor está falando, perguntando se como despertar a população justamente para isso. Ou seja, a gente tem vivido, talvez, nos últimos tempos, um dos períodos mais longos de democracia. Né? E por que não continuar nesse processo? Né? O que fazer para despertar a população para que não ocorra isso, de repente, de uma volta da ditadura militar ou um regime autoritário aqui no país?
O que fazer?
O que fazer? Mais um...
Rapaz, uma receita é muito difícil, porque tem muitas coisas envolvidas. Por exemplo, tem uma fábrica de produção do medo. se produz o medo. O medo é um construto. E se produz o medo, você tem que construir uma forma de superar o medo produzido. Eu fico olhando a cidade, né, ontem chegando e hoje. As casas estão cercadas. Tem muro e tem uma cerca elétrica em cima. Olha, isso é uma sociedade amedrontada. Né? A construção no imaginário, bom, do subversivo, do comunista lá na minha época, depois um bandido, e recentemente, 2013, do Black Bloc. Então você constrói o medo. E você constrói, bom, na Idade Média tinha a ideia do demônio, né? Você constrói a ideia do demônio. Então, primeiro você precisa lidar com isso. Segundo, a gente tem que saber que quando tem opressão da fome, por exemplo, o limite para reagir à fome, acho que não existe. Só que você reage à fome da maneira pela qual o mundo te oferece possibilidade de reagir. Aqui no Brasil, na medida em que não há lugares de trabalho, na medida que não há emprego, que são hoje 13 milhões de desempregados, na medida em que você não encontra espaços de expressar o que você pensa, uma parte considerável da nossa juventude está sendo absorvida por uma economia, parte da economia capitalista, que está marginal e que às vezes precisa enfrentar o Estado. Falo da economia do crime, né? Da economia da droga, se você quiser. Há uma parte considerável dos nossos jovens que estão entrando aí. Porque não há outra alternativa. Porque não há escola que possa suprir. Porque não há desenhos de inserção no mundo do trabalho. Isso tudo gera na nossa sociedade um clima imenso de medo. E aí quando você diz é preciso enfrentar, bom, é preciso enfrentar. Eu acho que a educação contribui muito, mas não é a solução. A solução está para além da educação, porque o problema está para além da educação. Não é?
Tá certo. Esse e outros assuntos, eles estão sendo... Imagino que intensamente debatidos lá na Fidene, no auditório. E a nossa querida professora que trouxe o Solon ao estúdio, a professora... não poderia deixar de bater um papo contigo, Vera. Como é que tá? Só um comentário sobre o evento, sobre o teu dia. Como é que tá?
Bom dia, João Pedro, Douglas. É uma alegria estar ao lado do professor Solon. Trazê-lo aqui no estúdio e também participar desse evento, né, que fala de um tema assim que a gente... As duas áreas em que eu trabalho, que é a comunicação e os direitos humanos. Então, é bem difícil falar de... O professor falava em fábrica do medo e muitas pessoas dizem que essa fábrica do medo passa... por uma relação com os meios de comunicação que todos os dias fazem uma verdadeira apresentação de cenas de medo, né? Se você ouve ou assiste ao primeiro telejornal da manhã, você já vai se deparar com cenas de violência. Quer dizer, esse é um aspecto. Se você vai para as redes sociais, o nosso projeto Mídia e Sociedade, o Direito à Informação, aqui na Unijuí, ele tem pesquisado sobre a questão de como se apresenta a liberdade de expressão na sua relação com a violência, né? E o que a gente percebe é que exatamente isso. Nós precisamos, sim, professor, de uma educação, né, nos meios... que ajudem a pensar o que é essa liberdade de expressão e opinião que está relacionada ao direito à comunicação e à informação. Então, acho que o evento... hoje à tarde nós temos a defesa de uma dissertação de mestrado. O professor Solon vai ser banca, mais uma oportunidade de ouvi-lo.
Da Clarissa, né?
Da Clarissa, que também pesquisou o tema da ditadura e fez uma inserção assim, na mais regional, né? Porque é o objeto de estudo é alguém relacionado a Três Passos.
E com base numa vivência, inclusive.
Isso.
Né?
Então, acho que o evento ele vai cumprir o seu papel, o seu objetivo plenamente. Eu me inscrevi para assistir a todas as falas. Né, acho que vai ser muito enriquecedor, assim. Já foi a fala do professor Belato, é sempre muito, como que eu diria, ele faz a gente se mexer da cadeira, sabe? Porque é um outro olhar sobre a história e aquela relação que se estabelece com o que a gente está vendo hoje, né? Eu acho que a história se repete, né? Não é só na moda que as roupas vão e voltam, mas muitos aspectos históricos também. A gente percebe quando estuda, quando lê, que nada é por acaso, tem sempre uma construção, né? E no caso do que nós estamos discutindo lá também, muito bom. Quem ainda não se inscreveu pode fazê-lo diretamente no local.
Tá certo, professora Vera, professor Solon, obrigado pela visita. Saíram lá do evento, eu imagino como deve...
que elas podem não só ouvir, né, o que está acontecendo lá, mas também participar, se quiserem.
Professora Francesca Ferreira é uma delas que está me sinalizando aqui, que foi para a cozinha para ligar o rádio e para acompanhar esse papo aqui. Então, Solon, professora Vera, muito obrigado pela visita.
Okay. Obrigado e sucesso no evento, lá, que segue.
E vamos agora de Milton Nascimento nos Bailes da Vida.
Que muita gente boa pôs o pé na profissão.